Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Brasil avança no combate ao tabaco.
É o segundo país do mundo a cumprir as medidas da Organização Mundial de Saúde.
Resultado das ações do governo para evitar doenças e mortes relacionadas ao cigarro. Cláudia Boyunga.
Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Criadores de gado vacinam quase todo o rebanho e ultrapassam meta do Ministério da Agricultura, Graziela Mendonça.
Mais de 193 milhões de animais foram imunizados.
Já começaram as disputas dos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru.
E a maioria dos esportistas brasileiros contam com um apoio importante do governo para trazer medalhas para o país, o Bolsa Atleta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil é o segundo país do mundo a alcançar as medidas de combate ao tabaco recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório divulgado hoje pela organização no Rio de Janeiro.
Mas a gente sabe que largar o vício não é tarefa fácil, não é, Gabriela?
É sim, Nazi. Por isso, o governo tem uma série de ações na área, como um canal de telefone para orientar a população e atendimento de saúde gratuitos.
Nos últimos 13 anos, o consumo de tabaco no país reduziu 40%, de acordo com o Ministério da Saúde.
O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, sendo responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo.
Além de contribuir para outros tipos de câncer e doenças cardíacas e pulmonares.
O analista Daniel Fernandes, de 37 anos, cresceu vendo o pai com cigarro e, ainda adolescente, começou a fumar. Aos 30, decidiu que ia parar para se dedicar ao esporte. E há cerca de 6 anos, desfruta dos benefícios de ter largado o vício.
Eu não precisei mais me esconder das pessoas. Pegava um elevador todo dia de manhã e eu sentia que as pessoas estavam se incomodando com aquele meu cheiro. O corpo não expele mais aquele cheiro da nicotina no suor no dia a dia. Senti o gosto da comida, que é extremamente importante, né? O meu condicionamento melhorou. E eu acabei despertando, assim, para algo que eu não me conhecia, na verdade. Aptidão para fazer a corrida, fazer o esporte em si.
1 bilhão e 100 milhões de pessoas fumam em todo o mundo. E mudar essa situação não é tarefa fácil. O governo federal começou os compromissos no combate ao tabaco na década de 1990. E foi aprimorando as políticas públicas na área ao longo do tempo. Hoje, as embalagens de cigarro têm fotos impactantes sobre os riscos à saúde do tabaco. Por determinação legal. Fumar é proibido em lugares fechados, públicos ou privados. A publicidade de cigarro é proibida nos meios de comunicação e a população conta com o Serviço Telefônico Nacional para tirar dúvidas. É o Disque Saúde 136, que deve estar obrigatoriamente estampado no rótulo dos maços de cigarro. E o Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar, com medicamentos, adesivos e gomas de mascar. Só no ano passado, mais de 134 mil pessoas passaram pelo tratamento. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, essas medidas contribuem para diminuir o gasto com saúde pública e reforçam o pioneirismo do Brasil à frente da luta contra o tabaco.
Para diminuir os seus gastos, só apostando em medidas de enfrentamento dessa maneira que a gente foi o segundo país a adotar e que o Brasil se compromete, inclusive, a ser o primeiro país a chegar abaixo de 5% da sua população, aí praticamente estando nos níveis já de encaminhando para um país livre do tabaco, ainda dentro do século XXI.
O Brasil é o segundo país do mundo a cumprir todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde contra o fumo, conforme divulgado nesta sexta-feira pela OMS. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, nos últimos 13 anos, a população brasileira reduziu em 40% o consumo do tabaco. O ministro Mandetta também falou sobre a importância de trabalhar em conjunto com outros países da América do Sul para frear o contrabando e destacou que neste momento estão estreitando diálogo com os representantes da saúde do Paraguai. Reportagem Cláudia Boyunga.
O governo brasileiro trabalha para que ocorram novas eleições na Venezuela e quer contar com o apoio de outros países para isso.
Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez novamente esse apelo em reunião que teve com ministros de países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
O encontro entre os ministros é um momento de preparação para uma reunião dos chefes de Estado do bloco, marcada para novembro aqui no Brasil.
Os ministros do Brasil, da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul concordaram que é necessário unir esforços para combater a corrupção, o terrorismo e os crimes transnacionais. O combate ao protecionismo econômico também uniu os países. Em relação às questões políticas, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, fez um apelo para a redemocratização da Venezuela.
Nós advogamos que a solução tem que ser construída pelos venezuelanos. O que nós consideramos, no caso do Brasil, é que essa solução tem que ser centrada no governo que nós consideramos o governo legítimo, que é o governo de Juan Guaidó, e que a solução seja basicamente uma transição democrática com o fim da presença do regime Maduro no poder e a organização de eleições livres.
O bloco dos BRICS tem uma grande importância econômica, porque é responsável por mais de 22% do produto interno bruto do mundo. Para aproveitar esse potencial, o ministro Ernesto Araújo acredita que o recém-criado Banco dos BRICS vai ser fundamental para desenvolver projetos de infraestrutura no Brasil.
O que nós esperamos muito, certamente, é que o novo processo de crescimento, que eu tenho certeza está se iniciando no Brasil, aí, com a reforma da Previdência e outras reformas, isso se traduz aí em mais participação do BRICS. Acho que isso será quase um processo natural, que aí nos grandes processos de privatização, de infraestrutura, o Banco do BRICS esteja mais presente. Acho que será um dos grandes parceiros, aí, uma nova fonte na arquitetura financeira para nossos projetos de infraestrutura, sobretudo.
Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. No bloco formado pelos 5 países, vivem mais de 40% dos habitantes do planeta. Reportagem Maurício de Almeida.
E durante o evento, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também afirmou que o Brasil já enviou para o governo dos Estados Unidos a consulta para nomear o deputado federal Eduardo Bolsonaro como embaixador do país norte-americano.
Após esta etapa, a indicação tem que ser submetida ao Senado, onde Eduardo Bolsonaro vai ser sabatinado.
O governo está otimista com a aprovação das reformas que vão fazer o Brasil voltar a crescer.
Foi o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou de um encontro com empresários no Rio de Janeiro.
Ainda este ano, o governo espera aprovar a nova Previdência e a reforma tributária e fechar o Pacto Federativo, dando mais autonomia financeira aos estados e municípios.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre as recentes medidas econômicas do governo, como o plano para reduzir o preço do gás natural e a liberação do saque de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Nós calculamos exatamente para não pegar na Constituição Civil e pegamos os excessos. Então você pega esse excesso que estava ali e fala, vamos devolver isso para o povo. Vamos devolver esse dinheiro aqui para o povo, sem pegar na Constituição Civil. E isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. Vai ter um 14º salário para toda a turma que tem salário mais baixo, que eles vão viver do próprio fundo deles.
O ministro Paulo Guedes falou também que acredita na aprovação da nova Previdência em segundo turno na Câmara dos Deputados e no Senado. Ainda no segundo semestre deste ano, Paulo Guedes afirmou que o governo pretende fechar o Pacto Federativo, que dá mais autonomia aos estados, avançar com as privatizações e aprovar no Congresso a reforma tributária.
Eu acho que a conversa com o Congresso vai andar muito bem, porque interessa ao Senado e à Câmara descentralizar esses recursos. Então nós vamos fazer o Pacto Federativo e a reforma tributária nesse segundo semestre. Então nós estamos avançando a toda velocidade.
O ministro também defendeu que as atividades da Petrobras se concentrem na exploração e produção de petróleo, enquanto a iniciativa privada participa das outras etapas da cadeia petrolífera. Reportagem Alessandra Lago.
O Brasil quer fazer bonito nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru.
Daqui a pouco vamos falar do incentivo do governo para que a maioria dos esportistas brasileiros tragam medalhas para o país, o Bolsa Atleta.
Os criadores de gado do país estão mais atentos do que nunca à vacinação do rebanho contra a febre aftosa.
Os números mostram que a primeira etapa de vacinação ficou acima da meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura.
E esse cuidado não é por menos. A febre aftosa é uma doença que pode trazer prejuízos econômicos para o país.
Fernando Torres é um pequeno produtor de leite e derivados no Distrito Federal. Apesar de ter poucos animais em sua propriedade, ele faz questão de manter o gado protegido contra a febre aftosa. A doença infecciosa causa febre e ferimentos nesses animais, podendo levar até a morte. No mês de maio, durante a campanha nacional do governo contra a aftosa, ele atualizou a vacina dos 24 animais que cria. Para Fernando, é uma questão de responsabilidade.
Se você é um produtor e você não obedece aquela data, você pode incorrer num erro que pode botar em risco realmente todo o seu rebanho e o rebanho dos vizinhos também. Então isso é uma coisa muito séria, não dá para a gente brincar não.
Desde o ano passado, o Brasil é certificado como país livre de febre aftosa com vacinação. Mas é importante que os produtores mantenham as vacinas em dia para que a doença não volte a circular. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na primeira fase da campanha, mais de 193 milhões de animais foram imunizados. O balanço divulgado esta semana apontou uma cobertura vacinal de mais de 98%. Segundo a chefe substituta da divisão de febre aftosa do Ministério, Ana Vidor, o resultado ficou acima da meta.
Ainda faltam dois estados encaminhar o relatório, mas a gente acredita que não vai mudar muito. Então a gente está acima daquilo que a gente preconiza, que é um dado muito bom para o país todo. E é uma doença importante para os mercados, né? Uma doença que ela limita exportação para mercados mais exigentes.
Em novembro será realizada a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Nessa fase, o reforço será voltado principalmente para aqueles animais jovens mais suscetíveis à doença. Reportagem Graziela Mendonça.
Para incentivar o trabalho dos agricultores familiares, o governo também investe em capacitação e apoio técnico.
A ideia é dar autonomia para essas famílias entrarem no mercado, aumentarem a renda e permanecerem no campo.
É o que vamos ouvir agora na última reportagem da série sobre a Semana Nacional da Agricultura Familiar.
O agricultor familiar Raimundo Nonato de Souza, de 47 anos, mora na zona rural de Benevides, no Pará, e foi beneficiado pelo programa de fomento rural. Ele recebeu assistência técnica e um benefício no valor de R$ 2.400 para investir na criação de aves do tipo caipirão. Por conta própria, provavelmente o agricultor não conseguiria investir na criação de aves, mas Raimundo viu a sua vida mudar com o benefício.
O dinheiro que eu peguei, esse R$ 2.400, primeira parcela é fazer os galpão, né? Segunda para comprar os pintos e a ração. E aí eu estou mantendo agora, eu botei a primeira remessa. Foi 100, depois 150, aí a terceira 100 e a quarta estou com 150. E estou aumentando, porque graças a Deus é o mesmo dinheiro deles mesmo que está investindo neles mesmo. Ó.
Assim como Raimundo, mais de 30 mil famílias devem ser incluídas ainda neste ano no programa de fomento rural. Segundo o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, José Roberto Cavalcante, o governo federal está empenhado em garantir a segurança alimentar e a autonomia das famílias mais pobres do campo e possibilitar o acesso delas ao mercado no futuro.
O objetivo é qualificar para que o projeto se torne viável e, em segundo momento, ele sair dessa situação de vulnerabilidade. Por isso, os 2 anos de assistência técnica continuada para que o projeto realmente tenha êxito e que ele saia desse público difícil que a gente considera, que possa passar para um outro público, que possa acessar outro tipo de crédito, tipo Pronaf.
A seleção das famílias para participar do fomento é realizada pelas empresas de assistência técnica, como Emates e outras entidades que atuam no campo, contratadas pelo governo federal para oferecer o serviço de acordo com informações do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Cavalcante ressalta que o governo tem promovido diversas ações, inclusive a compra de produtos dos agricultores familiares por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, com diversas modalidades, que vão desde a compra do leite até a compra de outros alimentos para atender famílias em vulnerabilidade social. O secretário destaca o papel da ação para que o agricultor continue no campo.
A intenção é fixar ele no campo, mostrar que é viável produzir no campo. Hoje nós temos estimado para o ano de 2019, queremos inserir pelo menos 85 mil famílias sendo atendidas.
Além disso, o governo federal também reforça o papel do acesso à água para a produção com o programa Cisternas, que já atendeu mais de 203 mil famílias no semiárido com a entrega de reservatórios que captam a água da chuva. Para mais informações sobre os programas voltados para a inclusão social e produtiva dos agricultores familiares, acesse cidadania.gov.br. Reportagem André Luiz Gomes.
160 licenças de pescadores profissionais foram canceladas pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.
Os cancelamentos foram pedidos pelos próprios pescadores e fazem parte da campanha que o governo lançou em maio para descadastrar registros de quem recebia o seguro defeso de forma irregular.
O seguro é concedido aos pescadores como compensação financeira durante o período da reprodução dos peixes, quando fica proibida a pesca para fins comerciais.
O cancelamento de quem não tinha o direito de receber o seguro defeso já resultou em uma economia de 6 milhões de reais este ano.
Os pescadores que quiserem pedir de forma voluntária o descadastramento podem ligar para o INSS pelo telefone 135.
A partir de quinta-feira da semana que vem, o consumidor vai ter que ficar mais atento com o gasto de energia elétrica.
É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que a nova bandeira tarifária para agosto passa de amarela para vermelha no patamar 1.
Com a mudança, os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 4,00 para cada 100 kWh de energia consumidos.
A mudança na bandeira tarifária foi acionada em função de agosto ser um mês com menor incidência de chuvas.
Com isso, os reservatórios das hidrelétricas ficam com volumes mais baixos, aumentando o custo de produção de energia.
As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e são uma forma de educar a população para economizar na conta de luz.
Desde maio, todos os processos de registro sindical passaram a ser feitos de forma eletrônica.
Desde então, o E-Sindical já conseguiu digitalizar praticamente todos os processos relacionados a associações trabalhistas e patronais.
A ação, fruto do trabalho do Ministério da Justiça, deu mais rapidez e transparência, inclusive ao registro de sindicatos.
O E-Sindical já digitalizou 90% dos processos de registro, notificação, emissão de certidão, recursos e impugnações que tramitam pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo sistema, implementado em maio, traz mais transparência, agilidade e segurança para os processos, explica Luiz Fernando Busnardo, coordenador-geral de Registro Sindical do Ministério.
O Ministério da Justiça está se esforçando para ter todo o conteúdo do acervo de processos, inclusive os que já estão se iniciando, por meio digital, através do Sistema Eletrônico de Informações, com amplo acesso por todo o público. O objetivo é, muito em breve, nós não termos mais aquela fila imensa, aquela demora para analisar os processos.
O novo sistema também economiza papel e reduz o impacto ambiental. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, Antônio Alves Ramalho, o E-Sindical ajuda a impedir fraudes na abertura de associações trabalhistas e patronais.
Eu acho super positivo, porque antes quem queria criar um sindicato ficava na fila. Ele vai trazer mais agilidade, mais transparência. Espero que com esse sindical nós possamos ter representantes legítimos e dentro da legalidade.
Organizações de trabalhadores e empresários que quiserem abrir sindicatos devem se inscrever no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir daí, todo o acompanhamento passa a ser feito pela internet. As informações completas sobre o E-Sindical estão no site justiça-sem-cedilha.gov.br. Reportagem Ricardo Ferraz.
Começou nesta semana o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP, ano base 2018.
Podem sacar o PIS nas agências da Caixa os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e podem sacar o PASEP nas agências do Banco do Brasil os funcionários públicos públicos com final zero na inscrição.
O abono é pago para quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2018, com carteira assinada e com salário, na média, de até 2 salários mínimos.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800-726-0207 da Caixa.
Ou acessar www.caixa.gov.br/PIS.
E para saber sobre o PASEP, basta ligar para o 0800-729-0001 no Banco do Brasil.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial uma portaria em que regulamenta a lei da migração.
O documento, assinado pelo ministro Sérgio Moro, protege o Brasil ao permitir que autoridades possam barrar a entrada de pessoas suspeitas de crimes como terrorismo, crime organizado, tráfico de drogas, pornografia ou exploração sexual de crianças e adolescentes e torcedores de futebol violentos.
A portaria também prevê a deportação sumária, repatriação, redução ou cancelamento do prazo de estada de pessoas perigosas para a segurança do Brasil.
A pessoa notificada tem até 48 horas para deixar o país de forma voluntária ou apresentar defesa.
Começa hoje a Festa do Esporte nas Américas.
Mais de 6 mil atletas estão em Lima, no Peru, para os Jogos Pan-Americanos 2019.
E no time Brasil, quase 500 esportistas vão buscar um lugar no pódio.
A maioria deles conta com o incentivo do programa Bolsa Atleta, do governo federal, um investimento de quase 15 milhões de reais.
A concentração é total. Arco e flecha posicionados. O atleta Marcos da Almeida, de 21 anos, observa atentamente o único lugar que importa neste momento. Um pequeno círculo lá longe, onde ele tem que cravar a flecha. Para acertar a pontaria não é fácil. São mais de 8 horas de treino todos os dias. Não é à toa que Marcos ganhou o apelido de Neymar do tiro com arco. Apesar da pouca idade, já coleciona medalhas pelo mundo. Nesta sexta-feira, ele começa mais um desafio, desta vez em Lima, no Peru. Vai representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2019. E Marcos sabe muito bem o lugar onde quer estar ao final da competição.
Não, pode... A medalha, acho que faz muito valer a pena quando você está no pódio vendo o hino.
Os Jogos Pan-Americanos do Peru começam nesta sexta-feira. Vão ser 17 dias de competições, envolvendo mais de 40 países. E o time Brasil é grande. São 487 atletas buscando medalhas em quase 50 modalidades. Assim como o Marcos, a maioria conta com o apoio do governo federal, o Bolsa Atleta. O recurso é uma ajuda para os esportistas na preparação e nos treinamentos. Dos quase 500 atletas brasileiros que vão competir no PAN, 333 recebem o benefício. Na categoria mais alta, o Bolsa Pódio, o incentivo vai de 5 a 15 mil reais. E o coordenador-geral do programa no Ministério da Cidadania, Mozia Rodrigues, sabe bem da importância desse benefício para quem vive do esporte. Ele é ex-atleta da ginástica artística e dono de 5 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Para Mozia, a Bolsa ajuda os atletas a se prepararem com tranquilidade.
O programa é muito importante para conseguir que ele se prepare da melhor forma possível, né? Para conseguir os melhores resultados e para dar uma segurança para que ele consiga se concentrar naquilo que é mais importante, treinamentos e competições. O recurso vai diretamente para o atleta para que ele invista, então, na sua carreira esportiva, onde for melhor para ele, né? Para a preparação dele.
Em todo o Brasil, mais de 6 mil esportistas recebem o Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. E esse apoio se traduz em resultados nas quadras, campos e tatames. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, todos os medalhistas recebiam um incentivo do governo, com exceção do futebol masculino. No ano passado, os bolsistas do programa conquistaram 37 medalhas em campeonatos mundiais. Para o Marcos da Almeida, do começo da reportagem, ter a Bolsa ajuda a focar no seu sonho.
Poder treinar com tranquilidade, poder viver do tiro com arco, isso é um apoio muito grande que a gente sabe que a gente sempre vai ter, né, todo atleta brasileiro.
Os Jogos Pan-Americanos 2019 vão até o dia 11 de agosto, com a participação de mais de 6 mil atletas do continente. Ao todo, 22 modalidades esportivas garantem vagas diretas para os Jogos Olímpicos do Japão no ano que vem, ou contam pontos para o ranking classificatório. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Empresa de turismo deve indenizar Decolar.com por uso indevido de marca.
Justiça confirma isenção de imposto de renda sobre valores de duas aposentadorias complementares de contribuinte com câncer.
Além de ser preso, o homem que agrediu ex-companheira também terá que pagar indenização por danos morais e materiais.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
O domínio do Decolando Turismo na internet deverá ser cancelado e a empresa terá que indenizar a Decolar.com por uso indevido da marca.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A Decolar.com alegou que a Decolando usava nome e layout muito semelhantes, o que poderia confundir os consumidores. Então pediu que a empresa parasse de usar qualquer marca com o mesmo verbo e requereu indenização. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a Decolando a pagar R$50 mil por danos morais e a deixar de usar marca semelhante à da Decolar. No STJ, a terceira turma manteve essa condenação e também definiu que a Decolando pagasse danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e que cancelasse o domínio decolando.com.br. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o STJ reconhece o dano material com o uso indevido da marca, porque a própria violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas.
Justiça confirma isenção de imposto de renda sobre valores de duas aposentadorias complementares de contribuinte com câncer.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Pernambuco. Luiz Carlos Pinto.
O contribuinte já tinha a isenção do imposto sobre a aposentadoria recebida pelo INSS. De acordo com o juiz, o paciente com doença grave pode deixar de pagar o tributo para ter mais condições financeiras de arcar com o tratamento médico. O magistrado explicou que não é razoável o mesmo contribuinte ser isento de pagar o imposto de renda da aposentadoria oficial e ser obrigado a recolher o encargo em relação às aposentadorias privadas.
Além de ser preso, homem que agrediu ex-companheira também terá que pagar indenização por danos morais e materiais.
O agressor provocou prejuízos de ordem financeira e psicológica à mulher, Carlos Ribeiro.
No dia da agressão, a vítima foi à casa do ex-companheiro em Rio Verde, Goiás, para cobrar as pensões alimentícias dos filhos, que estavam sendo pagas em valores inferiores. Mas os dois discutiram e o homem puxou a mulher pelos cabelos e a arrastou pelo chão. Depois da agressão, o réu entrou na caminhonete dele e bateu 3 vezes no carro da vítima. Além de cumprir 3 meses de detenção, ele terá que pagar R$1.000 pelo dano moral causado e R$600 pelos danos materiais.
Uma mulher teve perda dentária depois de contrair uma bactéria dentro de um hospital em Vitória, no Espírito Santo.
A paciente teve a infecção bacteriana depois de passar por uma cirurgia.
A mulher foi orientada no lugar onde estava internada a procurar a rede pública para fazer o tratamento sem custo.
O caso foi parar na justiça. O hospital e plano de saúde foram condenados e devem pagar R$50 mil à paciente.
Empresa de reserva de hotéis é condenada por propaganda enganosa.
Turistas que contrataram os serviços receberam R$15 mil de indenização. Arthur Filho.
Os consumidores disseram que as acomodações do hotel não eram adequadas para 5 pessoas. O local não oferecia armários, prateleiras, cadeiras, poltronas e mesa para refeições, como foi anunciado. O juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais explicou que cabe dano moral por conta da frustração, indignação e desconforto que os consumidores tiveram.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite, um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto de Humberto Costa institui tributo sobre importação e comercialização de produtos à base de tabaco.
CCJ analisa projeto que obriga instalação de dispositivo anti-esmagamento em carros com teto solar e vidro elétrico.
Irajá destaca a importância da aposentadoria rural para a economia dos municípios de Tocantins.
Boa noite.
Boa noite.
Um novo imposto do cigarro pode ajudar a combater o tabagismo. O objetivo é financiar ações para a redução do consumo e tratamento da dependência química. Repórter Raquel Teixeira.
Os produtores e os importadores de charutos, cigarrilhas, cigarros e outros derivados do tabaco poderão pagar um novo imposto, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, sobre a importação e a comercialização de tabaco, com alíquota de 2,5%. E a metade do valor arrecadado seria transferido para estados, Distrito Federal e municípios. A ideia do projeto 2898 de 2019, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é desestimular o fumo.
É importante afirmar que há uma retomada da cruzada das companhias produtoras de cigarros contra tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. Eles são incansáveis, são como baratas que não morrem nem com uma bomba nuclear jogada sobre elas. Essa luta não acabou, ela continua.
O projeto está pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os carros com tetos solares, painéis divisores ou vidros com acionamento elétrico devem possuir dispositivo anti-esmagamento. É o que prevê projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Desde 2017, o dispositivo anti-esmagamento para tetos solares, painéis divisores e vidros elétricos já é obrigatório. O problema é que essa exigência é determinada apenas por uma norma do Conselho Nacional de Trânsito. A ideia é dar força de lei a essa determinação, como explicou o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que foi o relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos.
Apesar da postura de várias empresas que acataram uma norma e vem cumprindo, algumas empresas no ramo da indústria automobilística e fabricantes ou importadores de acessórios têm se voltado contra essa norma, buscando brechas para descumpri-la.
O texto, que agora será analisado na Comissão de Constituição e Justiça, diz que todos os veículos automotores com vidros, painéis ou tetos solares elétricos, exceto os destinados à exportação, devem contar com o dispositivo anti-esmagamento.
A revogação da lei da alienação parental e o uso da maconha para fins medicinais foram os debates da Comissão de Direitos Humanos que mais mobilizaram internautas via portal E-Cidadania no primeiro semestre de 2019.
Também tiveram boa interatividade as audiências sobre visão monocular, sobre fraudes em fundos de pensão e sobre o impacto da reforma da Previdência no mundo do trabalho. Repórter Marcela Diniz.
Das 51 audiências públicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre, 5 se destacaram pela interação com o internauta via portal E-Cidadania do Senado. Foram eles o debate sobre a revogação da Lei de Alienação Parental, com 623 mensagens, audiência sobre o uso da maconha para fins medicinais, com 426, a discussão sobre visão monocular, com 389, a audiência sobre irregularidades nos fundos de pensão, com 209 mensagens, e o debate sobre o impacto da reforma da Previdência no mundo do trabalho, com 172 interações. Na audiência sobre a lei de alienação parental, as mensagens lidas pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, demonstravam que o tema é polêmico e divide opiniões.
Manuel Cortes, de São Paulo, não concordo com a revogação da lei. Se existe a má-fé em alguma situação, cabe ao judiciário analisar nas suas decisões. Ela é importante. Heloísa Melo, de Goiás, sou a favor da revogação da lei, porque ela devolve a criança ao abusador que foi acusado e que usa essa lei para continuar com seu propósito.
O senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, destacou o trabalho da Pastoral da Criança, tanto no Brasil quanto no exterior, ressaltando que a entidade da Igreja Católica, fundada em 1983, conta hoje com 165 mil voluntários. Flávio Arnes lembrou da atuação da sua tia Zilda Arnes, que foi coordenadora nacional da Pastoral e morreu no terremoto do Haiti em 2010, e de como o soro caseiro, com uma pitada de sal e duas porções de açúcar, salvou muitas vidas.
A minha tia, inclusive, dizia: eu começo a dar uma palestra, proferir uma palestra, a criança está lá no fundo da sala, né, está mal, e a gente começa a dar o soro no começo da palestra, e no final da palestra a criança já está se sentindo muito melhor. Soro caseiro, farinha multimistura.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, elogiou o Hospital Araújo Jorge, que tem unidades em Goiânia e Anápolis, pelo excelente atendimento dado não apenas a pacientes oncológicos de Goiás, mas também de outros estados, inclusive roraimenses.
Ele lembrou ter destinado a essa instituição recursos de R$1 milhão, através de uma emenda individual ao orçamento, e ressaltou que o hospital atende pacientes do SUS, de convênios e particulares.
Teomário Mota criticou a defasagem da tabela do SUS no pagamento de uma série de tratamentos e na compra de medicamentos, apontando alguns casos gritantes.
Um paciente adulto com leucemia é comum, pela deficiência imunológica, a ocorrência de infecções fúngicas, e a droga de escolha se chama voriconazol. Essa droga, por dia, ela custa R$1.200. Deve ser usada por 30 dias. Sabe quanto o SUS paga por dia por essa droga, que se gasta R$1.200? Ela paga o hospital R$37,78.
O senador Irajá, do PSD, destacou a importância da aposentadoria rural para a economia dos municípios tocantinenses.
Segundo ele, as regras atuais para o pagamento desse benefício garantem uma injeção anual de R$1.300.000,000 na economia dos 139 municípios tocantinenses. Esse valor supera o montante repassado às prefeituras pelo Fundo de Participação dos Municípios, disse Irajá.
Para você ter uma ideia de tudo que os municípios tocantinenses, os 139 municípios, arrecadam durante o ano do seu FPM, totalizam nas 139 cidades R$1.1 bilhão. R$1.100.000.000 é o que se distribui de FPM em todos os 139 municípios do estado do Tocantins.
Quem está inadimplente com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, tem até o dia 29 de julho para renegociar a dívida. Mais de 500.000 de pessoas estão com pagamentos atrasados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Estudantes que utilizaram FIES para o financiamento do curso superior podem ter até mais 4 anos para a quitação do débito. Desde que seja dada uma entrada de R$1.000 ou de 10% do valor da dívida, o que for maior, e que as parcelas da renegociação sejam de, no mínimo, R$200. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembra que mais de 500.000 de estudantes estão inadimplentes no programa.
Os dados que são deste ano mostram a dimensão da inadimplência. 3 em cada 5 estudantes que usaram o FIES para pagar a mensalidade do curso superior estão devendo.
As condições para que o cidadão possa pedir a renegociação de sua dívida com o FIES são as seguintes: ter firmado o contrato com o programa até o segundo semestre de 2017, estar com as parcelas atrasadas em, no mínimo, 90 dias e ter contratos em fase de amortização.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
a quinta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública está em busca de palestrantes para integrar a programação. A apresentação deve mostrar casos práticos e seus respectivos resultados envolvendo a análise de dados em uma das esferas de governo. O palestrante pode ser de instituições de controle, de entidades da administração, do meio acadêmico ou do terceiro setor. Os principais eixos temáticos deste ano são processamento de linguagem natural, geoprocessamento e geotecnologias e avaliação de políticas públicas. As inscrições vão até o dia 15 de agosto. O evento acontecerá na sede do Instituto Cerzerdelo Correia nos dias 16 a 18 de setembro. Mais informações no site www.brasildigital.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto autoriza faculdades privadas a revalidar diploma estrangeiro.
Proposta amplia penas a condenados por violência contra a mulher.
Parlamentares enumeram ações para fortalecer as políticas de saúde.
Boa noite. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o relatório de Irã Gonçalves, do PP de Roraima, ao projeto de lei do Senado que institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos.
Irã Gonçalves explica que o objetivo da iniciativa é assegurar direitos e princípios éticos na relação entre o pesquisador e o paciente, além de agilidade na análise e no registro de medicamentos.
Nós estabelecemos prazos para que os projetos tramitem nos comitês de ética em pesquisa e também prazo para que a Anvisa delibere sobre as propostas, de forma que eu acredito que nós vamos trazer muitos investimentos ao país e, o mais importante, dar acesso àquelas pessoas que são portadoras de doenças raras ou de determinados tipos de câncer, muito mais acesso a inovações no âmbito dos seus tratamentos, com isso diminuindo o sofrimento delas e até eventualmente proporcionando a cura dessas doenças.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer. A matéria foi apresentada por Eduardo Braide, do PMN do Maranhão.
Pela proposta, o fundo deverá vigorar até 2030 no âmbito do Poder Executivo para garantir a efetivação de políticas públicas de prevenção do câncer. Os valores destinados para o fundo virão de percentuais do IPI incidentes sobre cigarros e derivados de tabaco e sobre bebidas alcoólicas. Eduardo Braide afirma que a PEC é fundamental.
Nada mais justo que utilizar uma parte dos impostos dos cigarros e das bebidas alcoólicas, que são dois grandes causadores do câncer, para que possam ser utilizados para a compra de equipamentos. Nós temos aí uma dificuldade muito grande hoje no tratamento da radioterapia. Nós temos uma dificuldade para adquirir medicamentos para a questão da quimioterapia. E o câncer realmente é uma doença diferente, que não pode aguardar. A gente sabe que o quanto antes for diagnosticado e for tratado, mais chances as pessoas têm de cura, de realmente ter uma vida com melhor qualidade.
A proposta de emenda à Constituição será analisada por uma comissão especial e, após a sua apreciação no plenário, seguirá para o Senado Federal.
Saúde. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, ressalta que o colegiado estimula o debate e a implementação de políticas públicas por maior acessibilidade e igualdade. Para o deputado, a participação desses grupos no trabalho da comissão é de fundamental importância para as discussões.
As leis já avançaram bastante no sentido de proteção social, mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido. E na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, temos discutido exatamente isso: vencer as desigualdades e equilibrar as oportunidades. As escolas, os ambientes de trabalho, os espaços públicos, as cidades como um todo precisam estar plenamente adaptados para todos os cidadãos. E que todos os interessados, sobretudo entidades que representam as pessoas com deficiência, sejam ouvidos e convidados a participar dos processos de decisão, definição das políticas públicas, auxiliando na fiscalização e multiplicando os bons exemplos.
Ted Conte acrescenta que tem mantido contato com ONGs, associações, instituições públicas e comunitárias para a discussão de políticas inclusivas. Junto a um grupo de professores, o parlamentar está finalizando projetos na área da educação inclusiva por meio do esporte, e outras proposições voltadas para pessoas com deficiência visual.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, manifesta preocupação com a falta de uma solução por parte do governo federal no que diz respeito à ocupação das vagas deixadas pelos médicos cubanos no programa Mais Médicos. Segundo o parlamentar, quase 6 mil vagas ainda não foram preenchidas.
De acordo com Alexandre Padilha, a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um requerimento de sua autoria para a realização de um plano de visitas nos municípios e áreas mais afetadas pela falta de médicos.
Aprovei na Comissão de Seguridade Social e Família um plano de visitas do Congresso Nacional. Faremos essas visitas a partir do mês de agosto, exatamente nos municípios, nas áreas desassistidas pelo Programa Mais Médicos para o Brasil. Esse plano de visitas que nós organizaremos é exatamente para subsidiar o próprio Ministério da Saúde, denunciar junto ao Conselho Nacional de Saúde e subsidiar o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa ter medidas nesse sentido. O mês de agosto vai começar aí com esse plano de visitas em todo o Brasil para mostrar claramente a situação de desassistência do Programa Mais Médicos.
Composta por mais de 200 deputados e senadores de vários partidos, a Frente Parlamentar Mista da Saúde tem como principal objetivo acompanhar ações e serviços da área, além de garantir o acesso da população a um atendimento de qualidade na rede pública de saúde.
Escolhida para presidir a frente, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressalta a importância de se buscar mecanismos que melhorem o financiamento do setor e o fortalecimento do SUS. A deputada explica que muitos estados e municípios já repassam mais do que a lei exige em investimentos mínimos. Porém, segundo ela, ainda falta dinheiro.
Os municípios estão colocando, em média, 24% do seu orçamento no setor saúde, que seria 15%. Os estados, que seria 12%, estão colocando 14%. Por quê? Porque a inflação na área da saúde ela é maior do que a inflação geral, tanto nos medicamentos, como nos materiais, como nas novas tecnologias. E como a gente garante, então, tudo isso para a população se nós não tivermos mais recursos? O Sistema Único de Saúde avançou muito, mas para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa retirar os pacientes das filas de espera ou para uma cirurgia eletiva ou até mesmo para os procedimentos mais emergenciais, nós precisamos de mais recursos e esta é a principal bandeira neste período da Frente Parlamentar Mista da Saúde.
Para amenizar a situação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos, o governo lançou linhas de crédito para instituições que atendem ao Sistema Único de Saúde. Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, lembra que as Santas Casas vêm enfrentando dificuldades com dívidas que chegam a 21 bilhões de reais. Para ele, a solução é boa, mas terá efeito temporário.
Então a Caixa tem duas linhas, uma a Caixa Hospital, com juro mais alto, e a outra a Caixa Fundo de Garantia. Esta lei vai pegar dinheiro do Fundo de Garantia para emprestar pela metade do juro a mais de 1.600 hospitais filantrópicos do Brasil. Um juro aí de 10% a 12%. Então os hospitais vão pagar menos juro, vão renegociar suas dívidas em torno de 10 anos. Então isso vai dar um considerável fôlego, não basta. Precisa mais dinheiro para custeio.
Darcísio Peronde lembra ainda que o governo federal, junto com o BNDES, lançou outra linha de financiamento de 1 bilhão de reais para instituições filantrópicas de saúde com juros abaixo de 10%.
Meio Ambiente.
Já está em vigor no Brasil a lei que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Autor da regulamentação da norma, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explica os pontos mais importantes e o impacto social da medida.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos dá uma diretriz para cuidar do lixo, esse grave problema ambiental, social, mas que pode ser uma formidável alternativa. Gera emprego, cria oportunidade. Por conta disso tudo, é que a Política Nacional de Resíduos instituiu o princípio da reciclagem, determinou também o aproveitamento desse lixo para gerar energia, fortalece as cooperativas de catadores. E nós, no Brasil, temos mais de 300 mil pessoas que vivem de cuidar do lixo. E esse trabalho tem que ser feito de uma forma mais planejada, mais digna, para poder fazer com que esse recurso seja realmente algo que mude a vida das pessoas.
Arnaldo Jardim lembra que a Política Nacional de Resíduos Sólidos acaba com os lixões, estabelece os princípios para reutilizar matéria-prima que inicialmente era jogada fora. No entanto, no entendimento do parlamentar, o maior desafio desse plano, mesmo já em vigor, é sua implementação em todo o país.
Tramita na Câmara projeto de lei que cria o Fundo de Amparo ao Pescador e a Compensação Ambiental por Prejuízos à Atividade Pesqueira. Relator da proposta na Comissão do Meio Ambiente, Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, destaca de que forma os recursos poderão impactar a atividade pesqueira no país.
Tais recursos, eles terão a finalidade do incremento de eficiência da cadeia produtiva da pesca. A outra questão, capacitação profissional, por exemplo, dos pescadores. Esse fundo pode trabalhar com essa lógica. Modernização dos equipamentos e da estrutura logística de escoamento de produção. A melhoria da qualidade ambiental da área explorada pela atividade pesqueira. A atividade pesqueira, ela é impactada por grandes obras, como, por exemplo, a expansão do setor portuário em vários locais do Brasil. E a criação de um fundo específico com recursos de compensação ambiental poderá, na verdade, garantir maior estrutura e estabilidade à atividade pesqueira no país.
Ainda de acordo com Chico D'Ângelo, a atividade pesqueira mobiliza 1 milhão de profissionais e 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos.
Agricultura.
Entrou em vigor em 1º de julho deste ano o Plano Safra 2019-2020 lançado pelo governo federal. Beto Faro, do PT do Pará, faz críticas ao novo formato do plano que, segundo ele, retira benefícios que antes eram concedidos aos agricultores familiares.
Beto Faro frisa que até mesmo a nomenclatura da categoria de agricultores familiares não existe mais no novo Plano Safra. Segundo o parlamentar, o plano também não prevê recursos para assistência técnica, dificultando ainda mais a vida dos produtores menores.
Havia uma expectativa dos trabalhadores do Brasil, principalmente da agricultura familiar, dos extrativistas, de que o Plano Safra pudesse responder a uma série de questões que neste governo do Bolsonaro, infelizmente, estamos sendo tirados uma série de ajuda, de contribuição que tinha para os trabalhadores, beneficiando os maiores. Os médios produtores mantêm-se a taxa de juros, dos pequenos agricultores aumenta a taxa de juros. Inclusive, deixa de existir essa categoria, agricultura familiar. E agora, a lógica da pequena agricultura, média agricultura e grande agricultura. Não tem garantia de recursos para assistência técnica. Então, é um plano safra cheio de defeitos, principalmente para aqueles que mais precisam, que são os agricultores familiares. Portanto, o plano safra frustrou, mais uma vez, os agricultores familiares.
Trabalho.
Tramita na Câmara projeto de Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, que estabelece jornadas de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem.
O deputado afirma que a categoria é mal remunerada e vive em condições de estresse. Além disso, Mauro Nazif argumenta que a redução da jornada para 30 horas dará aos profissionais da enfermagem mais tempo para fazer cursos de aperfeiçoamento.
São profissionais que trabalham muito, entram muito em estresse, muito sofrimento, e que têm a necessidade de se capacitarem e terem um conhecimento maior para transmitir isso aos seus pacientes. Quem mais vai ganhar com essas 30 horas, além do profissional, são os pacientes, porque terão profissionais melhores capacitados.
Previdência.
Com críticas de Heitor Xu, do PSB Gaúcho, o primeiro turno da reforma da Previdência foi aprovado no plenário da Câmara neste mês. Para o deputado, as alterações previdenciárias irão afetar drasticamente os trabalhadores, especialmente os de baixa renda.
No entendimento de Heitor Xu, alguns pontos aprovados da reforma da Previdência são injustos, porque vão congelar os salários dos atuais aposentados e impedir que muitos trabalhadores conquistem o benefício.
20 anos de contribuição é muito tempo. Atrasa a aposentadoria de milhões de brasileiros que começam a trabalhar cedo, vai ter uma redução considerável no valor do benefício por causa dos 40 anos de contribuição e vamos voltar ao período do meio salário mínimo de aposentadoria. Ou seja, se hoje os aposentados já estão descontentes com o que recebem, comparado com aquilo que eles contribuíram, os aposentados da próxima década vão estar ainda mais descapitalizados e mais empobrecidos.
Ao fazer um balanço da tramitação da reforma da Previdência até agora, Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, diz que o processo foi árduo. O congressista afirma que o governo Bolsonaro não teve a oportunidade de fazer uma reforma mais branda, como os outros governos poderiam ter feito.
Falando em nome do governo, ela foi possível,
mediante acordos, mediante um trabalho muito bem conduzido aqui dentro do plenário, pela liderança do governo, pelo presidente da Câmara, que foi também um dos fiéis da balança, mas ela tem o mérito do governo Bolsonaro ter insistido. Isso foi o tema que dominou o nosso primeiro semestre aqui da Câmara. Agora nós vamos ver ainda alguns ajustes e a partir daí nós vamos chegar no mérito. Infelizmente os estados e municípios não estão dentro ainda, mas é provável que o Senado tenha uma parcela e que inclua estados e municípios. Dessa forma vai atender melhor o Brasil.
Para Coronel Armando, vários sinais já indicam que a reforma da Previdência será positiva para o país. Entre eles, a queda do dólar. Ainda segundo o parlamentar, a reforma vai fazer com que os investidores nacionais e internacionais voltem a acreditar e a investir no Brasil.
Política. Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, avalia que houve uma mudança de paradigma com o início do governo Bolsonaro. Segundo ele, agora está se encerrando o ciclo vicioso e de relacionamento perverso que existia entre os três poderes.
De acordo com Cabo Júnior Amaral, o presidente Jair Bolsonaro já está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral. O congressista diz estar confiante de que o Brasil está no caminho certo.
O presidente vem cumprindo proposições da campanha até aqui. O próprio decreto do armamento, apesar de ter sido necessário recuo, né, nesse momento, mas é uma sinalização de cumprimento de uma de suas metas de campanha. O presidente reduziu de 29 para 22 o número de ministérios, uma sinalização clara do seu interesse na redução do tamanho do Estado, redução dos gastos públicos. Agora, recentemente, a aliança histórica que foi feita a partir do governo Bolsonaro, do Mercosul, com a União Europeia, esse acordo comercial que há muitos anos estava travado, né, desde o governo Fernando Henrique. Então, as perspectivas são as melhores possíveis e estou muito satisfeito de participar de tudo isso.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, faz um balanço de suas atividades parlamentares nos primeiros 6 meses de trabalho do ano.
Fico bastante motivado com os projetos que pude apresentar, como o do número único, na qual o cidadão vai poder ter um número único nos seus documentos. Isso vai facilitar muito as nossas atividades. Fico muito feliz também de ter tido a oportunidade de entrar com um projeto para desburocratizar e baratear a carteira de motorista, tentando fazer com que o cidadão mais humilde possa tirar uma carteira de motorista. Nós também executamos a entrada de um outro projeto que é sobre remédios. Um remédio que já foi aprovado na comunidade europeia, que já foi aprovado no Japão, ele possa ser protocolado na Anvisa e enquanto ela vai realizando os testes, esse medicamento já é automaticamente disponibilizado no mercado.
General Peternelli informa que também esteve no Ministério da Saúde para tratar da implantação do prontuário eletrônico na rede pública e também da caderneta de vacinação eletrônica. O parlamentar visitou ainda o Ministério da Educação para tratar da implantação do caderno apostilado.
Educação. Universidades privadas poderão também revalidar diplomas de graduação de instituições de ensino superior estrangeiras. A proposta é de autoria de Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Atualmente, a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação é de competência restrita das universidades públicas.
Lúcio Moschini explica que muitos estudantes brasileiros estudam medicina em outros países, especialmente na Bolívia e no Paraguai, por conta do preço do curso, que chega a ser 10 vezes mais barato do que no Brasil. No entanto, ele lembra que o exame do Revalida é essencial para que esses estudantes exerçam a profissão no país.
O que ocorre é que esses alunos formam lá e depois não têm oportunidade de trabalhar aqui. Esse aferimento chamado Revalida só é autorizado em universidades públicas. Nós temos menos de 50 universidades públicas no Brasil. Se nós conseguirmos a legalização das universidades privadas fazer esse teste também, nós vamos ter em torno de 350 instituições fazendo esse teste Revalida. Então, tenho certeza que vai ampliar o leque, vai melhorar, vai dar mais oportunidade para o aluno escolher. Então, um projeto muito importante para que nós possamos inserir essa permissão para que as universidades privadas também possam fazer o teste.
O projeto de Lúcio Moschini está em análise na Comissão de Seguridade Social e Família e deverá passar por mais 3 comissões técnicas da Câmara.
Segurança Pública.
Projeto de autoria de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, impede condenados por violência contra a mulher de assumirem cargos públicos. O parlamentar pondera que a Lei Maria da Penha tem uma importância fundamental. No entanto, ela por si só não resolve todo o problema da violência doméstica.
Para Pompeu de Matos, é preciso ter regras mais rígidas que atinjam não apenas o cumprimento das penas condenatórias, mas também punam o agressor com penas administrativas e também funcionais.
Nós temos que atacar a violência doméstica da maneira mais ampla possível. E uma delas é a questão administrativa. Tu sabes que o órgão do corpo humano mais sensível à dor é o bolso. E a hora que tu apertar o bolso do agressor, ele vai sentir. E nesse contexto, aquele que for condenado em segunda instância, ele não poderá exercer cargo público, não poderá concorrer a cargo público, conselho tutelar, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, enfim, ele fica afastado desta possibilidade. Ou seja, ele perde direitos, inclusive direitos eleitorais. Com isso, nós vamos inibir que muita gente cometa esse tipo de crime. Então, nós temos que atacar na questão criminal, na questão administrativa, na questão eleitoral, na questão funcional, e no bolso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Ureni e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otarã. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.